Essa semana, a CBN Maringá traz uma sabatina com os candidatos à prefeitura da cidade. Nesta quarta-feira, a participação é de Humberto Henrique, do PT, já está conosco aqui no estúdio. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui e agradecer a oportunidade da gente poder passar as nossas propostas para o eleitor ou para a eleitora.
E você que nos ouve ou nos assiste pelo YouTube, pode mandar também a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp. É o 3220-4048, código de área é o 44. Humberto, estava olhando aqui, então, candidato, o plano de governo, e a gente vai transitar por algumas propostas Sim. apresentadas. Vamos começar pelo primeiro projeto ali, a primeira área que você aborda no seu plano de governo é a saúde. E entre as propostas está a construção de mais uma UPA e também a reforma de UBSs. Onde seria essa UPA?
Olha, Brenda, eu estive no Ministério da Saúde exatamente para verificar a possibilidade, né, dentre os critérios do Ministério da Saúde, de se implantar uma nova UPA, exatamente porque um dos critérios é a alta demanda, se há uma demanda reprimida. E isso tem acontecido ali na UPA da Zona Norte, por conta do grande demanda no atendimento aos pacientes, né, ela acaba não dando conta de atender da maneira como deveria atender. Então, conseguimos, junto com o Ministério da Saúde, com a ministra, né, a garantia de que há a possibilidade de implantar uma nova UPA do porte 2. Nós temos a Zona Sul, que é porte 3, e a própria Zona Norte, que é porte 2. Há uma possibilidade de mais uma de porte 2, que nós pretendemos numa região, ali na região do Mandacaru, próximo do Hospital Universitário, para englobar ali todas aquelas São Judas, Palmeiras, Grevilhas, toda aquela região, porque você acaba desafogando a do Zona Norte, dando um atendimento melhor para a população, e aí nós já temos essa garantia, mas isso é baseados em levantamentos reais da demanda. Então, é possível você fazer isso. Né? Tem candidato que não ia implantar nenhuma, e agora está dizendo para implantar duas, mas sem nenhum estudo técnico de viabilidade ou não. Nós fizemos todo esse levantamento, inclusive custa 7 milhões de reais para implantar, e a gente já tem essa garantia junto com o Ministério da Saúde que há os recursos para fazer isso.
Há também a possibilidade de construção de novas UBSs ou aquelas que existem aqui serão apenas ampliadas?
Nós pretendemos também, foi bom você falar, reformar a UPA do Zona Norte, que é uma necessidade de reformar, porque é uma vergonha o que tem acontecido ali, a forma que as pessoas têm tendas, né, para poder atender as pessoas, que uma condição muito insalubre, muito ruim ali que as pessoas ficam, né, que não é um atendimento digno, e pretendemos reformar as unidades de base de saúde para tornar elas mais humanizadas. Né, o modelo que você faz de uma pessoa já vai numa unidade básica de saúde, né, porque ela já está doente, ela já está precisando da consulta. Né, e as instalações, elas são instalações tristes, né, instalações que não dão uma dignidade maior. Então nós queremos reformar para humanizar mais as UPAs, para que atenda melhor a nossa população.
Vamos falar também sobre ampliação de vagas no CMEIs, que consta ali no seu plano de governo. Essas vagas seriam compradas ou seriam construídos novos CMEIs?
Importante destacar, Brenda, que nenhuma criança vai ficar fora da sala de aula, tanto no CMEIs, né, como na pré-escola de 4 a 5 anos, que é a maior demanda que nós temos na cidade. Nós pretendemos construir novos centros de educação infantil, ampliar outros que é possível ampliar, para que a gente atenda a demanda. Eu entendo que a política pública de educação deve ser assumida pelo município. Né? O plano pedagógico, tudo tem que ser padronizado. Então, todas as crianças têm que ter o mesmo atendimento, a mesma qualidade. Nós defendemos uma educação pública, acolhedora, gratuita e de qualidade. Por isso que a gente pretende ampliar para que o município, ao final dos nossos 4 anos, dê conta de atender toda a demanda que nós precisamos. Vamos garantir os contratos que existem, nós não vamos deixar crianças fora de aula, mas a nossa proposta é que a gente dê conta dessa demanda.
Então, até a construção acontecer e todas essas crianças conseguirem ser acolhidas por creches municipais, por CMEIs, então a compra continua.
Mantemos os contratos que já estão feitos, porque a gente tem que garantir também, até por uma questão jurídica e legal, mas a nossa proposta é retomar para que a gente tenha, né, a possibilidade do município, porque eu entendo que saúde, educação, transporte são serviços essenciais. O município tem que dar conta disso. Então nós precisamos, até para ter a padronização e todas as crianças terem o mesmo acesso que uma tiver no público, né, está tendo lá no privado, nós podemos até fazer alguns outros avanços com relação a essas outras escolas que prestam serviço, para que o nosso modelo seja implantado lá. Mas a ideia é que a gente consiga ampliar o número de creches, né, e de vagas, né, para que a gente atenda todas as nossas crianças, né, pelo próprio município, pela Secretaria de Educação.
Ainda falando sobre educação, o senhor cita a autonomia escolar e também a eleição direta.
A eleição direta já existe, mas a gente quer que a comunidade escolar possa participar mais, né? Então, a escolha de diretores e diretoras nas escolas é uma forma de fazer uma gestão democrática. A nossa administração, de maneira geral, nós vamos fazer uma gestão participativa em todas as esferas, ouvindo a sociedade, a população, os segmentos, valorizamos os conselhos municipais, vamos implantar o orçamento participativo para definir aonde vão ser investidos os recursos das obras, né, para que possa, a população sabe o que ela precisa, né? E aí nas escolas é a mesma coisa, queremos fortalecer o conselho escolar, que é formado pelos professores, servidores da escola e também pelos pais dos alunos, pela comunidade escolar, e a escolha dos diretores feita pela comunidade escolar é uma maneira democrática, né, para que a gente possa fazer com que o nosso plano pedagógico seja bem implementado e com pessoas que estejam capacitadas e escolhidas pela própria comunidade escolar.
Candidato, na segurança, o senhor propõe uma série de mudanças na Guarda Municipal. Vou citar algumas delas e a gente fala sobre cada uma delas, então. Uma delas é implementar uma equipe de elite com motos de alta performance, integrar as duas guardas, trânsito e municipal, se eu estiver errada na minha interpretação, me corrija, e também ter o canil da guarda, além de aumentar o efetivo.
Na Guarda Municipal, a gente pretende fazer um... Hoje, o maior problema da nossa população, Brenda, e quem nos ouve, é a segurança, né? A falta da segurança, né? É o número um nas pesquisas e os bairros, as pessoas têm reclamado muito, têm medo de sair às ruas, e nós precisamos investir forte nisso. Hoje, nós temos na guarda um efetivo de 162 e, pelo estatuto, podemos chegar a 200. Já tem um concurso público feito e nós vamos ampliar, né, e contratar esse pessoal para aumentar esse efetivo para 200, que é o que a gente pode hoje. Vamos descentralizar o serviço da guarda, né, criando 7 unidades da guarda cidadã, que seria 5 aqui em regiões estratégicas da nossa cidade, uma já na Praça Raposo Tavares, outras 4 vamos fazer os estudos com especialistas na área de segurança para a gente ver aonde atenderia melhor, e também uma em cada distrito, Floriano e Iguatemi, exatamente para que haja esse patrulhamento, né, ostensivo nas ruas, para aumentar essa sensação de segurança da nossa população. E quando a gente fala guarda cidadã, é exatamente para que haja essa guarda comunitária, né, que haja uma interação, uma relação de confiança entre a população e o guarda. E aí nós vamos ter a presença 24 horas do guarda nas ruas, né, para dar essa segurança para a nossa população. E claro que tudo isso que você citou, o canil, são investimentos necessários para você dar estrutura. Né, hoje eu tenho uma relação muito boa com o governo federal, né, pela nossa proximidade, o mesmo partido, né, e a gente já estive lá esse ano 3 vezes em Brasília, então nós temos condições. O Ministério de Segurança tem muitos recursos, precisa ter os projetos. Então nós temos condições de trazer os recursos para construir as unidades da guarda, que não serão módulos policiais, serão unidades, sedes bem estruturadas, que depois a gente quer ampliar o serviço dela para além da segurança, para que ela sirva como um local onde a população possa ter acesso a outros serviços do município, como protocolos de documentos, emissão de documentos nessas próprias sedes. Mas nós queremos também equipar a nossa guarda com veículos, né, e que a gente possa dar a condição, estrutura e valorizar os nossos guardas para que eles possam, de fato, né, prestar um bom serviço e a gente aumentar a segurança em nossa cidade.
Então, hoje a gente tem uma única sede, né?
Sim.
Fica ali próximo ao albergue. A ideia é que cada uma dessas sedes tenha a mesma estrutura, talvez em menor porte.
Em menor porte, mas com tecnologia, com condições de dar uma estrutura e a guarda ficar presente nos bairros. Ela vai ficar 24 horas ali e a população vai estar vendo a guarda trabalhando.
Tem esse outro detalhe também. Vai integrar trânsito
com a guarda municipal? Sim, aí com relação à integração, nós estamos fazendo estudo de fazer a Secretaria Municipal, Municipal de Segurança e Trânsito, exatamente por conta até dos próprios recursos para a gente otimizar melhor o investimento e aplicação dos recursos.
Então, juntaria com a CEMOB hoje o trabalho
que a gente faz. Isso, aí, mas cada uma com sua função, né? A Guarda Municipal teria a sua estrutura, trânsito com a sua também, mas o orçamento a gente conseguiria otimizar melhor na aplicação das duas para aumentar a segurança e melhorar o trânsito da nossa cidade também.
Falando um pouquinho sobre desenvolvimento econômico, o senhor acabou de mencionar que as pessoas têm receio de ir para a rua por questão de segurança.
Sim.
E um dos projetos é revitalizar a Avenida Brasil. Como é que essas coisas se interligam ali, então? Promover a segurança, revitalizar o centro da cidade também?
A revitalização da Avenida Brasil é um anseio aí principalmente das entidades empresariais e dos empresários, do comércio, né? Foram feitas várias intervenções ali que acabou né, prejudicando, né, o fluxo. Então, quando você fala em revitalizar, é claro que você precisa, né, fazer um projeto que ele seja atrativo, né, ampliando as calçadas, dando uma condição melhor para o usuário, né, para as pessoas poderem transitar. E não só o Brasil, porque você precisa também as ruas paralelas, tornar elas mais atrativas e começar a ter outras atividades, levar feiras com atrações, né, artísticas, para poder chamar atenção, para que a população possa, né, utilizar novamente o comércio de rua. Né, e também fazer alguns outros investimentos, né, capacitação desses empresários, para que eles também comecem a fazer suas vendas online, porque hoje o e-commerce é muito, né, as suas vendas eletrônicas. Então, a revitalização ele envolve várias situações, tanto de infraestrutura para tornar ela mais bela, né, e mais atraente, mas também de outras atrações, outras atividades, e também em parceria com as entidades. Nós vamos ouvir, quando eu falo que vamos fazer uma gestão participativa, vamos ouvir as entidades, né, e ouvir as propostas que eles entendem que vão contribuir para que a gente possa fazer essa revitalização.
Também tem aqui como meta revitalizar a passarela da moda.
É, também uma outra, que é um pedido do próprio Civamar, né, que foi construída e ela está lá, né, as pessoas acabam nem utilizando ela, e aí fica passando por baixo, correndo até risco de acidentes. Então a gente tem que dar, não só revitalizar, mas dar segurança para que as pessoas possam utilizar. Né?
Plano de manejo da arborização, o que vai mudar frente ao que é feito hoje?
Olha, é cortar as árvores que estão condenadas, Brenda. O serviço é uma coisa que a população acaba não entendendo, por que não acontece? Né? Eu não sei qual que é a dificuldade dessa administração de fazer as contratações das empresas, né, para poder fazer isso. O município não tem condição. Hoje, a própria estrutura de Maringá deve ter um caminhão só para poder fazer esse trabalho, com poucos funcionários. Então, nós temos que fazer a contratação emergencial de não só uma empresa. Podemos separar, dividir a cidade por lotes, contratar várias empresas para que a gente dê conta o mais rápido possível de retirar as árvores condenadas, porque qualquer temporal que tem, qualquer chuva, a população já fica com medo de cair em cima da sua casa, do seu carro, de machucar. É muito, muito preocupante isso. Então nós precisamos resolver de vez, não dá mais para ficar, né, postergando. Então, o nosso projeto já tem o plano de manejo feito. Nós vamos fazer com que, aplicar ele, implementar ele para que seja retirada essas árvores, replantar novas, isso é muito importante, e plantar outras, porque nós estamos vivendo uma crise climática muito grave. Nós sofremos muito esses dias com muito calor, e Maringá não sofreu tanto porque ainda temos, né, muitas árvores, né, uma cidade verde. Então nós precisamos cuidar bem disso daí, com certeza.
Então, pelo menos a princípio, seria terceirizando, contratando empresas.
Terceirizando, contratando empresas para poder fazer esses cortes o mais rápido possível.
Ainda falando sobre zeladoria, também tem aqui promover um programa de recapeamento e manutenção das vias públicas que assegure a trafegabilidade e qualidade da malha durante o ano todo. Por que, na sua opinião, isso não existe ainda, ou não é feito ainda, porque consta aqui no seu plano de governo, e como é que o senhor conseguiria garantir isso?
Brenda, você tem um orçamento público, você tem que ter a manutenção da cidade. É a mesma coisa, você tem seu orçamento familiar, você tem o seu salário, você sabe o que você precisa gastar, e você tem a sua casa que você tem que dar manutenção. Então você tem que ter os recursos para fazer isso já no próprio orçamento. Não dá para a gente fazer um empréstimo de mais de 100 milhões de reais para recapear a cidade. Você acaba fazendo um endividamento, né, contraindo um endividamento que vai prejudicar depois as administrações futuras dos investimentos que poderiam ser feitos. Então, o próprio orçamento hoje, ele já tem que dar conta disso. Então, é manutenção da cidade diariamente. Se você faz a manutenção, tem um buraco, você já vai lá, faz o recapeamento, faz o tapa-buraco, faz o conserto, você vai evitar que a gente tenha que depois ficar fazendo empréstimo, buscar outros recursos, né, para poder fazer um trabalho que está sendo feito agora, né, por ser um momento eleitoral, entendeu? De poder recapear as ruas. Então, a manutenção da cidade, né, e não só do centro, mas nós temos um cuidado com os bairros. A política, ela precisa acontecer lá no bairro onde a pessoa vive, lá onde ela mora, lá que tem que ter a consulta no posto, a vaga na creche, mas lá que a rua precisa estar limpa também, lá que os canteiros têm que ter flor, lá que as praças também têm que ter jardim. Então nós vamos cuidar da cidade o ano todo, quando a gente fala, porque tem o orçamento e vai ter orçamento para isso já definido, as rúbricas definidas, os valores definidos para dar essa manutenção.
Vamos falar um pouquinho sobre os servidores públicos. O senhor tem alguns pontos e vou trazer três deles, que é estudar a implantação do Vale Refeição, o trabalho híbrido, a possibilidade de trabalho híbrido para os servidores e também o vale social para servidores aposentados.
O vale alimentação, na verdade, ele já existe na implantação. É manter o vale alimentação e dar a remuneração, assim, a reposição dele com, sempre com algum ganho real. Né? Com relação ao trabalho híbrido, é uma solicitação de vários servidores, porque há, e é um estudo que nós vamos precisar fazer dentro do RH, do Recursos Humanos, daquelas atividades que há possibilidade que não vá prejudicar o atendimento à população. Existem muitas áreas administrativas, de fiscalização online, de outros trabalhos que é possível fazer, que há condição de você atender a essa demanda. Então nós vamos estar implementando de acordo com as necessidades, com as demandas, né, para dar uma qualidade de vida melhor para o nosso servidor, porque nós temos uma preocupação muito com a saúde mental e física do nosso trabalhador. Tanto que nós vamos, né, nós temos já um programa Um Outro Olhar, que nós queremos fortalecer esse programa Um Outro Olhar, exatamente para cuidar, para que os nossos servidores, né, tenham uma qualidade na prestação de serviço, mas possa ter uma qualidade na vida dele também com relação à saúde mental e física. E eu acredito que esse trabalho híbrido pode ajudar nesse sentido. E também, com relação, seria o auxílio social, que são os servidores, né, inativos, os aposentados e aposentadas, que com o tempo, né, eles vêm perdendo, né, poder aquisitivo. Por quê? O que essa administração tem feito? Quando você vai dar um aumento para o servidor, geralmente você não dá aumento real. No máximo que tem dado é a inflação, e eles acabam aumentando o valor do vale alimentação, né, e esse vale alimentação ele acaba... O reajuste da aposentadoria é o mesmo do salário e acaba defasando o salário do aposentado e aposentada. Tem uns que ganham mais, mas tem uns que ganham muito pouco. Né? E eles estão perdendo esse poder aquisitivo e a gente pretende dar essa condição para eles poderem ter uma melhora, melhorar um pouco a qualidade de vida deles e aumentar o poder aquisitivo deles.
Nosso tempo já está se encaminhando para o fim, mas tem dois assuntos que eu acho importante a gente abordar aqui, se houver tempo. Um deles é a questão dos moradores de rua, as pessoas em situação de rua aqui de Maringá. Nem todos os planos de governo contemplam ações específicas, alguns contemplam visando abordar mais essas pessoas com foco mais na segurança. O seu plano de governo fala em aumentar o acolhimento e a inclusão, ampliando aí alguns serviços. Como é que o senhor vê essa questão, como ela está relacionada à saúde pública e à segurança pública e como é que isso vai ser tratado?
Olha, nós precisamos fazer esse enfrentamento e hoje nós temos que ampliar o orçamento da assistência social, que dá menos de 2%, ampliar e contratar pessoas, capacitar essas pessoas, e a responsabilidade não é só da assistência. Nós temos que criar uma rede de atendimento para reincluir, ressocializar, até incluir, que tem pessoas que nunca foram incluídas. Então, nosso trabalho é criar uma rede junto com assistência social, saúde, segurança, serviços, enfim, capacitar esse pessoal para que a gente faça a abordagem, o acolhimento, né, e tente tirar eles da rua, mas também encaminhar eles para o mercado de trabalho, com capacitação profissional. Inclusive, conversei com a Civamar, que é uma entidade, e eles falam assim, a responsabilidade não é só do prefeito, a sociedade tem que ajudar. E nós queremos o apoio da sociedade, das entidades, né, para que a gente também consiga, né, solucionar esse problema, dar mais dignidade para essas pessoas. Nós vamos tem que enfrentar, Brenda, ninguém está enfrentando, e nós vamos enfrentar e já temos como fazer isso. Já tem estudos e já tem projetos para isso.
Encerrando aqui o nosso tempo, a gente fala também sobre o transporte coletivo. O senhor propõe uma revisão, uma repactuação ali do contrato de concessão do transporte coletivo para diminuir custo. Se falar em tarifa zero.
Sim,
também?
Também. O primeiro passo é repactuar o contrato, porque hoje, como que é o sistema? Hoje a tarifa é calculada com base no índice de passageiros, que onera muito o custo. Nós queremos repactuar para que seja pelo índice, pelo quilômetro rodado. Em Araucária, em 2022, fizeram isso, de R$4,90 a tarifa caiu para R$1,25. Se a gente consegue fazer essa repactuação e reduzir, temos que implantar o plano, o Fundo Municipal de Mobilidade, exatamente para que a gente dê conta disso, e aí nós vamos ter condição de chegar e de implementar a tarifa zero, que já é uma realidade em mais de 100 cidades do país, inclusive a região metropolitana de Fortaleza, já é uma realidade, nós temos condições de implementar e vamos caminhar para isso e criar as condições para isso, para que a população tenha acesso à cidade. Mas para isso também precisamos tornar o transporte mais atraente, com os terminais regionais, faixas e corredores exclusivos para os ônibus, para que as viagens sejam mais rápidas, ágeis, vamos resolver muitos problemas. A pessoa deixa o carro em casa, menos poluição, menos acidentes, melhora o trânsito, o SUS agradece, porque é um efeito cascata, né? Nós precisamos, e melhora o trânsito, a mobilidade. Então, temos que priorizar o transporte coletivo, e ficou, estão há 8 anos sem fazer nada, e nós vamos fazer e enfrentar esse problema também.
A gente tem também outras propostas aqui, ampliação do número de restaurantes populares, revitalização do Parque do Ingá, mas nosso tempo está chegando ao fim. Então, eu te agradeço, candidato, pela sua presença aqui conosco, por todos os esclarecimentos que o senhor trouxe essa manhã.
Muito obrigado, Brenda. E para cuidar de Maringá, cuidar bem de Maringá, vote 13.
Nós conversamos com o candidato Humberto Henrique, do PT, nessa nossa semana de sabatina com os candidatos à Prefeitura de Maringá. E essa semana continua, então, com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura. O próximo entrevistado, nesta quinta-feira, será o candidato José Santos, do Mobiliza.